Leninha, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre comportamento humano. Vamos lá, estou à disposição.
Leninha, eu sei que você tratou desse assunto, ou em artigo, né, escreveu sobre o tema e tem tratado sobre essa questão de que os meses de pandemia fizeram com que algumas máscaras caíssem. Que tipo de máscaras você acha, você entendeu que caíram?
Bom, como você muito bem pontuou, eu fiz uma analogia sobre as máscaras de proteção, né, que a gente usa contra o vírus, mas também as máscaras sociais que nós usamos para nos sentirmos mais bem adequados e, portanto, bem-vindos em determinados cenários sociais. Isso não que a gente não seja parte desse personagem. A máscara só cola no nosso rosto quando ela, de alguma forma, tangencia uma verdade que não se sustenta durante um tempo cronológico. Por exemplo, quando vamos numa festa, somos convidados, a depender da festa, a gente usa uma fantasia, né? Numa festa de um casamento, por exemplo, você vai de longe, você não anda assim no seu dia a dia, você cria uma máscara social, uma fantasia para estar adequada àquele cenário. O que aconteceu com a pandemia é que no tempo cronológico tão grande, 10 meses aí, algumas máscaras sociais não resistiram ao tempo. E a natureza mais primitiva, a verdade de cada um, veio à tona. Revelando então essa natureza mais primitiva. O que eu percebi é que quem é de natureza altruísta encontrou no momento da pandemia muita justificativa, muita motivação, muito estímulo e fez nascer oportunidades para fazer o bem para o outro, para encontrar uma maneira de ser útil, porque tinha muitas pessoas precisando da nossa compaixão, da nossa solidariedade. E quem tinha uma natureza mais egocêntrica ou egoísta também encontrou legalidade para justificar o motivo pelo qual não poderia ter contato algum com ninguém. Então, as máscaras literalmente foram colocadas no rosto como uma barreira física para o impedimento da infecção, do contágio, mas também outras caíram, mostrando quem é quem nesse cenário social.
Claro, agora, Leninha, tem uma coisa interessante, né? Todos nós sabemos que um pouquinho de máscara todos nós usamos, tem até uma palavra para dizer isso, nas personas que a gente veste todos os dias. Em determinados ambientes a gente pode ser mais assim ou mais assado, e isso não é ruim nem errado. O problema é quando isso vira uma mentira que passa a ser considerada uma verdade pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí que mora o problema. A pandemia revelou de verdade, assim, as essências, aquelas mais primordiais, pelo menos, das pessoas, ou não chegou a tal ponto?
Eu creio que chegou assim. As pessoas que a gente escolhe para viver, principalmente na adolescência, é um momento das escolhas das máscaras, né? É onde a gente se lança no cenário social para ter uma forma mais adequada mesmo de estar naquele ambiente. Isso não é uma mentira ou uma dissimulação. As pessoas são aquilo que nos habitam, os personagens que nos habitam. Você, por exemplo, certamente é a jornalista, a repórter, a entrevistadora, mas também é, de repente, a mãe, a mulher, a esposa, a filha, a amiga. Todos nós guardamos dentro da gente essa riqueza de personagens. Isso não é ruim, é o que somos também. Porém, a gente tem um outro lado, a sombra e a luz de cada um. Quando a gente é dragado para o lugar da sombra, a gente precisa perceber o que a gente pode fazer para melhorar. Eu sei que é meio assustador, como neuropsicóloga, falar, mas eu tenho a coragem de ser polêmica nesse aspecto. Eu não creio que a gente tenha a capacidade, a competência de mudar a nossa natureza. Somos mamíferos antes de sermos humanos. Nós somos, aliás, a única espécie que é definida por um verbo, ser humano. Esse verbo significa que a gente precisa de ação na vida para se tornar, né? A gente precisa se tornar humano, ser humano. Então a gente vai tentando lapidar, melhorar. A gente não modifica, a gente melhora ou piora dentro da nossa natureza, frente ao cenário que a gente está ali naquele contexto. O problema é que, para melhorar, a gente precisa de duas coisas que a vida exige da gente minimamente: a coragem e a disciplina. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Porém, para piorar, basta a gente não fazer nada, que essa natureza primitiva, mamífero, esse nosso lado animal, ela é muito potente, poderosa, muito forte, e suga a gente para esse lugar do conforto, de simplesmente sermos o que somos, sem nenhuma plasticidade cerebral, neuronal, para a gente criar novos caminhos, novas sinapses dentro dessa circuitaria neuronal que nos faz aprender. E a aprendizagem tem muito a ver com memória, né? Aquilo que a gente viveu, guardou como arquivo para saber se foi bastante rodar aquele programa ou se a gente pode fazer algo melhor, que nos melhore mais para a vida e para as relações humanas. A qualidade das relações humanas é que nos torna esse ser humano que carrega a solidariedade, a empatia, a compaixão. É isso que nos torna humanos.
Claro, agora, Leninha, tem uma coisa importante antes de a gente encerrar, que a gente conversou sobre um tema que você mesma disse, né? Por vezes ele acaba se tornando até polêmico, e sim, está na pauta de todos nós, cidadãos planetários, não é só aqui no Brasil, né? Isso acabou acontecendo em todos os lugares, a gente percebe esse fenômeno, né, da queda das máscaras. Porém, a gente reconhece que um certo verniz social é necessário para a gente poder se relacionar com pessoas que por vezes são diferentes da gente. A gente tem que coexistir. E passado o primeiro susto, né, das máscaras que caíram, primeiro a gente leva um susto, tenta lidar com a gente mesmo, né? Poxa, e agora, o que eu faço comigo mesmo? Que as minhas máscaras caíram. Porém, cai no colo dos outros também. Então, como é que a gente faz, passar do susto, para retomar esse convívio, reequilibrar as nossas organizações, as nossas relações, talvez com um pouco menos de máscaras sociais?
Eu acho que a ferramenta melhor que a gente tem ainda é o diálogo. Quando a gente coloca a semântica, o significado e o sentido das palavras, numa conjunção com a emoção, com aquilo que efetivamente queremos passar. Há muito engano na comunicação, há muito ruído, muito barulho nas comunicações humanas. Quando a gente consegue utilizar essa ferramenta diálogo, colocando junto a questão da nossa humanidade, nós somos seres marcados pela finitude. E o medo de se contaminar e partir antes da hora, antes da gente cumprir a longa jornada da vida, é que nos fez ficar tão instáveis, aumentando o nível de ansiedade, porque a gente estava e estamos lidando com algo muito novo. Eu participo de um centro de pesquisa em Portugal e análises, e a gente fica estudando os efeitos dessa doença. E ainda é um grande mistério para nós. Claro que a cada dia revelamos um pouco mais, mas ainda estamos lidando com algo muito novo. Ter a empatia de se colocar no lugar do outro, compreender que às vezes vivemos um momento e o outro está no limite. Quando essa junção do meu momento com o limite do outro se encontra, há que haver equilíbrio nessa comunicação. A gente precisa usar essa ferramenta com a intenção, a consciência de criar ali harmonia. Às vezes a gente se engana com os nossos sentimentos, estamos, por exemplo, cansados, com sono, e o outro nos vê nervoso e irritado. Não estamos apenas cansados ou com fome. A gente se engana com os nossos próprios sentimentos. Imagina você querer produzir pelo outro. Existe uma coisa chamada teoria de mente, onde a gente consegue ter a leitura de face do outro através desse equipamento maravilhoso que é a nossa mente. Lá nós temos o neurônio de espelho, e a gente consegue compreender microexpressões na face do outro. Então, entrar com essa energia para perceber que cenário é aquele que eu estou me colocando. E aí entra as máscaras, que são bem-vindas, sim. Quando elas caem, a gente está na nossa natureza mais pura, às vezes reagimos mesmo apenas na condição de sermos mamíferos, sentar na pele do outro. Entender o outro tem o significado de entrar na tenda, no interior daquela outra pessoa, e respeitar o momento de cada um. Na pandemia, a gente foi retirado do cenário social em que a gente se distraía muito da gente. Quando a gente estava na relação ali, na troca, que em psicanálise chamamos de afetos. O quanto eu te afeto, o quanto por você pessoa afetada. É tão bom quando essas trocas afetivas são produtivas, são positivas, e a gente está tanto para nós quanto para o outro, na dinâmica dessa troca relacional, né, desses afetos. Acho que a gente tem que trazer de volta, é uma grande oportunidade. Eu sei que o cenário é adverso, é negativo, mas também é uma grande oportunidade lidar com essas emoções mais ansiogênicas, mais pesadas, mais negativas. Quando a gente entra em contato com isso, é a grande oportunidade de providenciar determinadas curas. A dimensão da emoção negativa, ela tem também a cura de você identificar para modificar tudo que é angústia em você através do seu comportamento e é percebido pelo outro. Então, que a gente possa estar nesse cenário aí de troca, se percebendo mais, se entendendo mais e se ocupando não só do que é nosso, mas também daquilo que é do outro, que humanamente se dói nele, deveria doer em mim, né?
Uhum. Leninha, obrigada, viu? Um forte abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até logo.